AAUM, 40 anos de histórias. As personalidades que marcaram a Associação Académica da Universidade do Minho. 40 minutos de conversa com 20 personalidades convidadas. Um programa conduzido pela jornalista Elsa Moura para ouvir às quintas-feiras, depois das 20 horas, na RUM.
Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo programa AAUM, 40 anos de histórias. Hoje vamos estar à conversa com Cacilda Moura, é então o nome da nossa segunda convidada. Foi presidente da Associação Académica da Universidade do Minho entre 1981 e 1982. Atualmente é professora no Departamento de Física da Universidade do Minho. Foi a primeira e também a única mulher presidente da história da Associação Académica nestes últimos 40 anos. E se calhar começávamos precisamente por aí. Por esse dado curioso, como é que em 81 decide candidatar ao cargo de presidente da Associação Académica e, no fundo, nestes 40 anos de história, foi mesmo a única mulher presidente da Associação Académica.
Olá. Para já, eu queria agradecer o convite que me foi feito pela Rádio Universitária para participar nestas conversas dos 40 anos da Associação Académica e agradeço imenso que tenham lembrado da única mulher que foi presidente de uma Associação Académica. A história remonta ao século passado. E eu chego à presidência da Associação Académica depois de um conjunto de iniciativas que foram feitas na Academia Minhota na altura, que se iniciaram no ano de 1980, quando eu fiz parte de um grupo que faz a primeira recepção ao Caloiro na Universidade do Minho, em dezembro de 1980. Deste grupo, depois forma-se aquilo que na altura ficou conhecido como uma aliança universitária reformadora, não sei se por influência da política nacional na altura, e que preparam uma candidatura à direção da Associação Académica. O processo que culmina com a minha eleição em junho de 1981 foi um bocadinho atribulado entre processos de exclusão de estudantes para votar, porque naquela altura só podiam participar na eleição dos corpos diretivos da Associação Académica os estudantes que pagavam cota. Nós na altura éramos estamos a falar de cerca de 1000 alunos que faziam parte da Universidade do Minho na altura, e os alunos que faziam parte, os meus colegas que faziam parte desta aliança universitária reformadora, tentamos que todos os alunos pudessem aceder a votar para a Associação Académica, e portanto houve um processo um bocadinho conturbado, e de um momento para o outro nós conseguimos, portanto, apresentar uma lista de candidatura, e que é encabeçada por mim, uma mulher, em 81, se hoje é raro, na altura ainda era mais raro, e o processo foi porque dentro deste grupo da Aliança Universitária Reformadora houve algumas cisões, e portanto o grupo teve uma cisão antes da apresentação de uma lista, e eu fazia parte do grupo de uma das partes da Aliança Universitária Reformadora e fui empurrada, entre aspas, para encabeçar a lista, porque os meus colegas que na altura faziam parte desse grupo, alguns deles estavam já a terminar as suas licenciaturas. Eu na altura estava no meu segundo ano de licenciatura, eu licenciei-me depois em Ensino de Física e Química, e porque era e continuo a ser, acho eu, uma pessoa muito determinada, acabei por encabeçar a lista, e foi assim que uma mulher apareceu na presidência da Associação Académica.
E ainda assim, também já agora, a título de curiosidade, nessa mesma direção existiam mais mulheres? A Cacilda era a única?
Ah, não, existiam mais mulheres. Deixa ver se me lembro. Eu tinha uma pessoa que fazia parte do... Porque nós tínhamos depois a associação, organizamos em departamentos. Tínhamos o departamento pedagógico, o desportivo e o recreativo. E no departamento pedagógico existiam pelo menos duas mulheres. Uma delas, que é a Ana Amélia Amorim, que atualmente é professora catedrática na Universidade de Coimbra. E, portanto, sim, fazia parte. E havia mais mulheres. Não havia muitas mais, havia para aí umas cinco, seis mulheres. Sim.
E como é que foi esse desafio de ser presidente da Associação Académica, de ser, no fundo, a principal representante dos estudantes da Universidade do Minho, naquela altura, aproximadamente 1000? Um desafio complicado.
Foi, sobretudo porque nós estávamos, é preciso recuar um bocadinho aos anos 80. Nós estávamos num processo em Portugal de ainda muito de revolucionário, muito de influência ainda do Partido Comunista Português, e sabia-se na altura que a maioria das associações académicas que existiam no país estavam um bocadinho conotadas com a esquerda e com o Partido Comunista, e nós sentimos isso também no Minho, na Academia do Minho. Aliás, os meus colegas que me antecedem à frente da Associação Académica, que é o caso do Ressurreição. A estrutura organizada da Associação Académica não é aquilo que posteriormente é feito quando eu saio. Não havia, digamos, uma direção, aquilo era tipo uma troika, digamos, era uma direção que tinha três pessoas que estariam à frente. O Ressurreição seria a pessoa que daria mais a cara. Mas não havia uma organização e, portanto, o primeiro desafio que nós tivemos foi relativamente, por exemplo, à organização da associação, foi tentá-la estruturar com uma direção, com um conselho fiscal, com uma mesa da Assembleia Geral. E, portanto, nós acabamos por fazer uns novos estatutos para a Associação Académica, porque anteriormente os estatutos eram algo de muito estranho, portanto, não havia uma organização, os estatutos, não me lembro se na altura estavam ou não reconhecidos, e portanto nós acabamos por fazer isso, e portanto tentamos fazer uma organização da associação, ao mesmo tempo que tentamos revitalizar um bocadinho a sede da Associação Académica, que na altura estava localizada na Rua Afonso Henriques, onde atualmente penso que é a sede do Teatro Universitário do Minho, penso que ainda é, e portanto era aí a antiga sede da Associação Académica, e nós tentamos organizar um bocadinho o funcionamento da sede, porque acabava por ser o local onde os estudantes que não eram de Braga, e na altura a Universidade do Minho tinha estudantes que vinham de todas as zonas do país, ou seja, nós tínhamos estudantes que vinham do Algarve, do Alentejo, de Trás-os-Montes, dos Açores, da Madeira, e portanto eles sentirem um bocadinho numa cidade que estava a nascer, onde estava a nascer uma universidade, porque a universidade é de 74, e portanto terem um local onde eles se pudessem reunir, onde é que eles se pudessem encontrar. E portanto nós tentamos fazer isso, e foi das primeiras coisas que nós fizemos, de facto, foi tentar revitalizar a sede, organizando algumas festas na sede da Associação Académica, portanto, na Afonso Henriques. Depois, o outro desafio que nós tivemos, para além de toda esta organização, foi tentar, do ponto de vista... Porque a Universidade do Minho estava dividida em dois polos, como continua hoje, mas com uma estrutura em que os estudantes de engenharia vinham estudar para a Universidade do Minho e faziam os seus três primeiros anos em Braga.
E depois?
E depois faziam os dois últimos anos em Guimarães. E, portanto, punha-se sempre o problema, por exemplo, o problema de transporte, o problema do apoio pedagógico, o problema das cantinas, o problema das instalações. E, portanto, juntamente com a reitoria, nós tentamos ultrapassar nestes anos algumas das dificuldades que os nossos alunos tinham. Por exemplo, a existência de um semestre de verão para que os alunos, quando transitassem para Guimarães, não tivessem disciplinas em atraso, porque os alunos só podiam transitar para Guimarães para os dois últimos anos se não tivessem disciplinas em atraso, e portanto a implementação de semestres de um semestre de verão que ocorria para que os alunos pudessem recuperar algumas disciplinas em atraso, a preparação para a aquisição de, por exemplo, um autocarro para a Associação Académica, que se concretizou depois no mandato seguinte, no mandato do Luís Coelho, e depois também a organização, por exemplo, do primeiro cortejo académico, que foi feito em 1982, na minha presidência, do primeiro sarau que foi feito também no mesmo ano, integrado naquilo que era a Semana Académica.
Exatamente, agora poderíamos até falar um pouquinho desta Semana Académica. Hoje em dia chamamos-lhe Enterro da Gata, mas que engloba precisamente os grupos culturais, a música, concertos e outros tipos de animação e também esse mesmo cortejo académico. É muito importante falar aqui desta Semana Académica que decorreu de 3 a 19 de maio de 82, segundo aquilo que eu li, e decorreu também já em parceria com a própria Católica, certo?
Foi, com a Faculdade de Filosofia.
Como é que se começa a estruturar um plano para tantas atividades concentradas nestes dias e que lá está, envolviam os estudantes que estavam em Braga, os estudantes estavam em Guimarães, essa logística também era tida em conta, e como é que tudo se organiza, como é que há dinheiro para fazer um evento destes? Acredito que foi um processo muito mais complicado do que se calhar acontece hoje em dia, não é?
Sim, sim, aliás, porque nós quando chegamos à Associação Académica, portanto nós tomamos posse em junho de 81, não havia dinheiro, não havia qualquer estrutura de apoio, portanto não havia funcionários. E portanto isto era, saía, como eu costumo dizer, saía-nos do corpinho a todos nós, mas os primeiros passos que nós acabamos por dar foi tentar mostrar que a nova direção da Associação Académica estava verdadeiramente empenhada em implementar na cidade de Braga uma estrutura do ponto de vista académico, do ponto de vista da representatividade dos seus estudantes da Universidade do Minho. E, portanto, os passos que nós começamos por dar foi em fazer contactos com, obviamente, com a reitoria. Na altura, o reitor da Universidade do Minho, quando eu tomei posse, era o professor Romero, e tinha como, digamos, dois vice-reitores, que eu não tenho a certeza se na altura teriam este nome, que era o professor Sérgio Machado Santos e o professor João Deus Pinheiro, e posteriormente, já no meu mandato, é eleito por um colégio eleitoral o professor Lúcio Craveiro da Silva. Uma pessoa de quem eu tenho imensas saudades. E foi através, portanto, do contacto com a reitoria, sobretudo com o professor Lúcio, o professor Machado Santos e o professor João Deus Pinheiro. Depois, em contactos com o Governador Civil, com a Câmara Municipal de Braga e a Câmara Municipal de Guimarães. Depois, chegamos a ir a Lisboa e tivemos uma reunião, não só com o Ministro da Educação, mas com o Presidente da altura, do Presidente da República da altura, o Regional Ramalho Eanes. Depois, contactamos com algumas embaixadas, nomeadamente, lembro-me, de termos tido posteriormente a visita do embaixador do Canadá à Universidade do Minho para a inauguração de uma exposição que a Embaixada do Canadá nos cedeu para expormos na Rua Dom Pedro V, que era o local onde funcionava a Universidade do Minho. E, portanto, foi destes pequenos passos que nós conseguimos ter alguns apoios para tentar fazer, primeiro, alguma intervenção do ponto de vista cultural, por exemplo, com essa exposição que nós tivemos cá cedida pela Embaixada do Canadá, e ao mesmo tempo tentar fazer aquilo que seria a primeira Semana Académica. Para isso também, portanto, contamos com o apoio, como já disse, quer da Universidade do Minho, quer do Governo Civil, quer da Câmara Municipal de Braga, e depois, como a Faculdade de Filosofia, portanto, a Universidade Católica já tinha alguma implementação em Braga e também tinha uma associação académica na altura bastante ativa, nós achamos que faria todo o sentido organizarmos uma semana académica dos estudantes universitários de Braga. Não fosse só estudantes da Universidade do Minho, mas também os da Faculdade de Filosofia, que era a única, na altura, portanto, que existia na Universidade Católica Portuguesa. E, portanto, foi do empenho de muitas pessoas, de muitos dos meus colegas que estavam, obviamente, comigo na direção, porque isto não passa, como é óbvio, pelos presidentes, mas passa muito pelos seus vice-presidentes. Eu tinha dois vice-presidentes fantásticos, como tinha os meus colegas que estavam no departamento recreativo e no departamento desportivo, também eram muito ativos, e portanto foi da conjugação de esforço de imensa gente que se conseguiu fazer Obviamente um primeiro cortejo académico, chovia torrencialmente.
Foi adiado?
Foi adiado, exatamente, porque no dia que estava para sair chovia de facto torrencialmente, aliás, como é a panagem da cidade.
É verdade, já não é a primeira vez que isso acontece. Mas...
E portanto fizemos esse nosso primeiro cortejo académico, lembro que fizemos um torneio de futebol, lembro de termos feito um sarau no Teatro Circo, não me pergunte quem foram os participantes, quem foi o cantor que esteve?
O Hermano José.
Foi o Hermano José?
Segundo o que eu li.
Ah, eu não me lembrava, já não me lembrava, provavelmente, mas já não
Sim,
me lembrava.
Penso que o Hermano José fazia parte
do... É provável, porque aquilo era um bocadinho aquilo que se fazia na altura em Coimbra, que era, digamos que era a nossa... inspiração. Uhum. E depois realmente depois a Semana Académica converteu-se no Enterro da Gata com todas as diferenças que acaba por ter.
Ainda sobre essa Semana Académica, 1000 contos foi o orçamento que conseguiram reunir para a realização de todas
as atividades? Acho que se calhar é um número interessante, talvez sim, não me recordo, sinceramente. Uhum. Não me recordo, ainda... mas sim.
Ainda sobre esse cortejo académico, recorda-se do impacto que ele teve na cidade? O cortejo académico nos dias de hoje tem sempre, concentra imensa gente, tem também aquele lado de mais reivindicativo dos próprios estudantes universitários, a irreverência também.
O impacto deve ter sido interessante, eu não me recordo, mas também devo dizer que não eram muitos os carros que faziam
parte. A falar de mil estudantes,
e provavelmente que nós teríamos, penso que tínhamos um carro por curso. Uhum. O número de cursos na altura também não tem nada a ver com aquilo que se tem hoje na Obviamente. Universidade do Minho. Uhum. Lembro-me que o cortejo saiu do Parque de Exposições e subiu, penso que à Avenida da Liberdade. Uhum. Passando depois pela...
Avenida Central?
Não, porque na altura não passava pela Avenida Central, passava pela rua... Ai, como é que se chama a rua? Paralela à Rua de Souto, porque ainda passavam carros. Uhum. Depois passava pela rua que passa em frente à Lusitana, digamos, porque nessa altura ainda havia... Essa zona não era pedonal. Exato. E, portanto, era um percurso pequenino. Uhum. Mas penso que foi... Deve ter sido impactante. Porque se não fosse impactante, não teríamos hoje, de certeza, o Enterro da Gata, ou não tínhamos tido depois todas as semanas académicas que se seguiram. Aquela foi a primeira, foi o desafio com 1000 contos. 1000 contos é um nome giro.
Daquilo que passou na Associação Académica, e não estamos a falar apenas da presidência, porque antes disso já estava ligada precisamente ao mundo associativo. Uhum. Qual foi o desafio mais interessante que teve pela frente? Consegue definir um momento que a tenha marcado, de certa forma, pela envolvência que terá exigido, pela determinação também dos representantes dos estudantes?
Talvez as minhas participações naquilo que eram os conselhos, por exemplo, o Conselho Pedagógico da Universidade do Minho, onde é evidente que o meu papel ali era defender, não é, os direitos dos estudantes. Mas foi um local onde eu aprendi, sobretudo, também muito, em que se aprende, primeiro, a perceber como é que a universidade funciona por dentro, e se aprende a organizar sessões de trabalho. Eu tinha sessões de trabalho com o professor Lúcio Craveiro da Silva, não digo todas as semanas, mas tipo duas em duas semanas, porque de facto a universidade na altura tinha desafios imensos pela frente. Portanto, eu já falei naquele que era a implementação dos cursos de engenharia em Guimarães, mas também a própria estrutura física da universidade, que estava confinada à Rua Dom Pedro V, com os pavilhões verdes onde havia aulas, que agora já não existem, mas ao lado da Gulbenkian, com parte de tudo o que era ligado aos cursos de ensino a funcionar na Abade da Loureira. E, portanto, era uma universidade que estava dispersa pela cidade, que levantava alguns problemas aos estudantes. Uhum. Em termos, por exemplo, de horários, em termos
de deslocação,
a não existência de
cantinas,
residências universitárias. Portanto, todos estes desafios que eram colocados, que eram colocados a uma associação académica enquanto representante dos seus estudantes, e que eram muitas vezes, e eram debatidos nestas reuniões que eu tinha com a reitoria da Universidade do Minho e também com os serviços de ação social.
Uhum. Sentiu que os estudantes foram muito ouvidos neste processo de transformação da universidade e de crescimento constante?
Sim, sim, sim. Aliás, eu acho que os estudantes da Universidade do Minho, do que eu me lembro, mesmo depois das outras presidências, nós sempre tivemos, por parte dos órgãos na reitoria e depois posteriormente todo o desenvolvimento que há e toda a reestruturação da universidade em termos de senados, social, em termos de conselhos pedagógicos e por aí fora, sempre por parte dos dirigentes da universidade, em termos de reitoria, um acolhimento extraordinário. Aliás, acho que só assim também é que se faz o desenvolvimento de uma universidade. Uhum. É havendo uma colaboração estreita entre quem representa e quem tem o poder reivindicativo por parte dos estudantes e de quem está na direção de uma universidade que vive à custa dos seus estudantes. E só assim é que faz sentido. E, portanto...
e como é que se conciliava toda a vida? Porque uma presidente de uma associação académica é também uma estudante da universidade, tem um curso para fazer. Numa altura como aquelas era muito exigente também a parte da associação académica, o tempo que tinha de dedicar a esta causa em prol precisamente daquilo que era o seu percurso académico.
Sim, era muito exigente, mas uma das condições que eu tinha posto a mim mesma quando resolvi candidatar-me é que eu não podia de todo abandonar o meu projeto de vida, que era fazer uma licenciatura. E fazer uma licenciatura nos anos que eu tinha previsto para fazer, que eram os 5 anos das licenciaturas na altura. E, portanto, o esforço que eu pus em muito do trabalho da associação académica, também é verdade que eu tinha elementos da minha direção que tinham os pelouros e a responsabilidade. E, portanto, eu acho que dirigir uma associação académica é também saber repartir as responsabilidades por quem está na direção connosco. Uhum. Não pode ser o presidente a acumular tudo. É evidente que tem que haver partilha de informação, mas também tem que haver, sobretudo, responsabilização e de quem está nos outros pelouros. E isso foi uma das coisas que eu fiz na altura, juntamente com os meus colegas. Portanto, cada um tinha o seu departamento, cada um trabalhava e, portanto, depois havia reuniões para ajustar única e simplesmente os procedimentos. Por outro lado, aquilo que eu fazia era, eu tentava e tentei e consegui acompanhar todo o meu percurso académico. Na altura eu estava no meu segundo, terceiro ano do curso. É evidente que algumas cadeiras ficaram para fazer em épocas de recurso. Mas fiz a minha licenciatura nos 5 anos que eu tinha projetado para fazer. E, portanto, eu não sei se hoje isso é possível, sinceramente. Uhum. Acho que não é. Mas eu tinha uma direção, tinha uma associação que só tinha... tinha uma boa direção e era pouquíssima gente, era pouquíssimos alunos da UEM, portanto, os desafios que se colocavam eram muitos para a altura, mas nada comparável com aquilo que é atualmente.
E recorda-se dessas reuniões, a periodicidade das mesmas, porque a comunicação também era diferente dos dias de hoje.
Ah,
hoje
sim.
Estamos à distância de uma mensagem, de um e-mail, de um telefonema. Naquela altura, mesmo os telefonemas eram...
Não havia telemóveis, não havia computadores, nós fazíamos tudo na máquina de escrever. As reuniões de direção ocorriam, se não estou em erro, 2 vezes por mês.
Uhum. Sempre na sede?
Sempre na sede da Associação Académica, exatamente. Uhum. Sempre na sede, porque nós, entretanto, reestruturamos a sede, tínhamos uma zona que era mais uma zona de convívio, depois tínhamos uma zona mais reservada, digamos, que era onde é que estava... a parte da direção e onde tínhamos as nossas reuniões.
E o próprio contacto com os restantes estudantes, para partilha de preocupações, de reivindicações,
isso era muito fácil. Nós conhecíamos-nos todos e não percebemos pelo nome. Porque nós estávamos todos a ter aulas na rua Dom Pedro V, onde atualmente é a sede da Associação Académica. Portanto, todos os alunos, fossem da área das ciências sociais, da área das engenharias ou da área das ciências, que eram os cursos que existiam na altura, sobretudo eram os cursos de ensino de português, francês, português e inglês, depois havia os cursos de relações internacionais, penso que havia a gestão, depois havia as engenharias, mas nós conhecíamos todos, exatamente, pelo nome. Portanto, era muito fácil nós cruzarmos-nos, não havia necessidade de se marcar reuniões gerais de alunos, também houve algumas durante o ano, mas não havia muito essa necessidade, porque de facto havia, já havia os delegados de ano, os delegados de curso, e portanto o departamento pedagógico interatuava mais com os delegados de ano e os de curso, mas quando havia algumas, as coisas corriam mal. A comunicação à academia era feita por documentos que eram batidos à máquina e colocados num placar fixado em frente ao bar da rua Dom Pedro V, que era onde é que toda a gente tomava o pequeno almoço, por exemplo. Portanto, os comunicados saíam lá, tínhamos um painel de corticite e eram afixados lá os comunicados à academia, porque era a única forma que nós tínhamos de comunicar.
Houve alguma ação mais reivindicativa de maior impacto durante aquele período? Falou dos, referiu a questão dos transportes.
Sim, foi sobretudo a questão dos transportes, a existência de transporte entre o polo de entre Braga e Guimarães. Uhum. Porquê? É, sobretudo porque os alunos, quando vinham estar para a Universidade do Minho, ficavam alojados em Braga. E, portanto, ao fim de 3 anos, as pessoas tinham que ir para Guimarães, mas mantinham os seus alojamentos em Braga. E, portanto, era difícil o deslocarem-se para aquilo que atualmente, porque na altura aquilo não era em Azurém.
Exato,
não
é? Eu referi que o altar em Azurém, mas estava
não
errado.
Não é Azurém, era no Palácio Vila Flor, onde atualmente é um centro cultural, portanto era naquele edifício que havia aulas da universidade. E portanto, essa era uma das reivindicações, e a outra era o problema do apoio em termos de textos pedagógicos, porque nós na altura existia uma reprografia onde os professores colocavam os seus textos de apoio para serem distribuídos aos alunos, e portanto era nessa reprografia que os textos eram policopiados e depois disponibilizados aos alunos. E, por exemplo, no Palácio Vila Flor não havia uma reprografia, portanto a reprografia só existia em Braga, portanto havia todo o problema depois deste suporte, digamos, pedagógico, ou parte do suporte pedagógico, ou da biblioteca, por exemplo. Portanto, andava tudo, andou muito à volta nestes anos do facto da universidade estar, no fundo, dividida em dois polos, mas com um modo de funcionamento ainda não, como que aconteceu depois posteriormente, em que definitivamente os cursos de engenharia, ou parte dos cursos de engenharia, passaram naquilo que atualmente é o campus da Azurém.
Faria alguma coisa diferente enquanto esteve na Associação Académica, olhando para trás?
Acho que não.
E dessas
Mas tenho
recordações...
muito orgulho de ter feito parte de uma associação académica. Uhum. Acho que me aprendi muito. Sim. Enquanto presidente.
E ficaram também amigos desse
ficaram.
Ano?
Ficaram as pessoas que ainda hoje eu reencontro, sobretudo no encontro dos antigos alunos que normalmente se dá em setembro. Ficaram, eu encontro todos os anos e tenho contacto, por exemplo, de um dos meus colegas, que é o Ferrinha, e o Mário João Viana, que foram dos primeiros que estiveram comigo na Aliança Universitária Reformadora e que foram os dois grandes responsáveis, provavelmente, por eu ter sido presidente, porque foram eles que me foram empurrando para eu assumir a presidente. Sim, ainda hoje contacto com eles.
E escolheria alguma personalidade que a marcou de forma particular neste processo, há pouco, quando falava aqui de Lúcio Craveira?
O professor Lúcio Craveira da Silva, pelo seu humanismo como pessoa, marcou-me imenso o carinho que ele tinha quando ele dizia: olha, a minha presidente. E, portanto, eu, quando chegava à reitoria da Universidade do Minho, eu não precisava ter marcado uma reunião com o professor Lúcio. Eu chegava lá e o professor Lúcio vinha-me buscar e dizia: a minha presidente. E, portanto, o carinho que ele punha em tudo o que fazia e a sua sabedoria, e era uma pessoa com uma formação fantástica. E depois, ao mesmo tempo, também aprendi muito com ele, aprendi muito com o professor Sérgio Machado dos Santos. Aprendi, por exemplo, a dirigir reuniões com o professor Sérgio Machado Santos, que é a pessoa que eu conheço que melhor dirige uma reunião.
Uhum.
E isso vem dessa altura. E portanto, e com o professor João Deus Pinheiro, a mesma coisa, mas o professor Lúcio, sim.
Uhum.
Sim.
Como é que olha hoje em dia para a Associação Académica da Universidade do Minho?
Como uma grande empresa. E devo dizer que acho que os alunos que atualmente, e aqueles que passaram recentemente pela presidência da Associação Académica da Universidade do Minho, são muitíssimo corajosos, porque é dirigir uma grande empresa, porque nós temos atualmente na Associação Académica uma série de atividades dirigida, obviamente, para os alunos, porque é essa a vocação de uma associação académica, mas com tantos desafios que se põem hoje no ensino universitário, desde tudo que são a vinda de estudantes estrangeiros, tudo o que é os problemas da procura de emprego para os nossos recém-licenciados. Portanto, há todo um trabalho da Associação Académica atual que era inimaginável no meu tempo, porque nem se punha, nós, é isso que eu digo, nós éramos 1000 alunos, nós conhecíamos pelo nome. Atualmente deve ser extremamente difícil fazer uma gestão, portanto, uma gestão profissional tem que ser feita. E aí sim, eu acredito que é preciso ter-se uma dose evidente de vontade de querer ser, mas ao mesmo tempo também ser corajoso em assumir a direção de uma grande empresa.
Ainda assim, deixa algum conselho para quem está neste momento a dirigir, para quem tem esta curiosidade também por aquilo que é o associativismo e lutar por causas, no fundo?
É assim, eu costumo dizer, e digo isso aos meus alunos, que eu acho que toda a gente que chega a uma universidade devia, de alguma forma, poder ter contacto com... ou ser dirigente da associação académica, não necessariamente presidente, mas fazer parte dos seus órgãos ou do núcleo de alunos. Porque se vê a universidade e a frequência de um curso universitário de uma forma completamente diferente. Eu conheço a universidade, obviamente, que eu frequentei e da qual atualmente sou docente com muito orgulho, mas eu sempre tive um olhar para a Universidade do Minho, diferente pelo facto de eu ter passado pela Associação Académica.
Uhum.
E esse olhar diferente só se adquire se a pessoa estiver dentro, se participar. E por isso eu digo muitas vezes aos meus alunos, há duas coisas que eu atualmente desafio os meus alunos, é que façam parte de um núcleo de estudantes, de uma associação académica, e que não percam a hipótese de fazer uma mobilidade de Erasmus, porque eu acho que... é algo que faz parte da formação universitária, sobretudo nos dias de hoje.
Uhum. Recordo que estamos à conversa com Cacilda Moura, que foi então presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, quase a fechar esta conversa. Alguma história que tenha referido poucas vezes ou até nunca tenha contado, no fundo, num contexto como este de entrevista, para recordar esses momentos da Associação Académica? Alguma história curiosa que tenha guardado na memória?
Sim, não sei se algum dia a contei aos microfones ou a contei noutras entrevistas que tenha dado, mas eu lembro-me que no final do meu mandato nós começamos a ter algumas divergências no seio da direção da Associação Académica. Aliás, isso notou-se porque no mandato seguinte eu candidato-me por uma lista. E o meu vice-presidente candidata-se por outra lista. Portanto, aqui se vê a cisão que houve depois já no final. E eu lembro-me que uma das coisas que foi complicado, enfim, nos últimos tempos da direção, foi conseguir fazer as reuniões com o quórum.
Uhum.
E então, eu sabia que os meus colegas que faziam parte da direção, dois deles moravam na residência universitária que ficava por cima da sede da Associação Académica, e portanto muitas vezes o que fazia, mandava alguém bater-lhes à porta do quarto para eles descerem para poderem vir à reunião, porque senão não tinha quórum. E isto, eu acho que isto eu nunca confessei, e eles depois posteriormente confessaram, agora depois já há alguns anos, que eles ouviam e sabiam, porque aquilo tinha uma espécie de um caleiro e eles conseguiam ouvir as conversas que nós tínhamos cá em baixo dos quartos deles e, portanto, sabiam se eu teria ou não quórum para fazer. Portanto, isto é uma daquelas coisas inconfessáveis, mas agora ao fim de 40 anos
não
já
problema.
não há problema.
Cacilda, a música faz sempre parte da vida de qualquer pessoa e num momento importante da sua vida também, que foi precisamente presidir a Associação Académica da Universidade do Minho, há alguma música que recorde de forma particular e que, aliás, quando a ouve, associa precisamente a esses tempos de estudante e de sim. representante dos próprios estudantes?
Sim, sim. Lembro-me sobretudo, nós na década de 80 surgiu o rock português, o Rui Veloso e o seu Chico Fininho. Mas há uma música que me marca, sobretudo porque eu gosto muito, que é do David Bowie, que é dos Queen, que era o Under Pressure. Uhum. E que ainda hoje, sempre que eu ouço Under Pressure, me lembro no meu tempo de estudante.
Já agora era daquelas músicas que se ouviam nas festas que faziam?
Sim, sim, sim. Uhum. A música da malta do vinil atualmente. era nós. Sim, os Dire Straits também, mas sobretudo o rock português. Mas o Under Pressure, pessoalmente para mim, ainda hoje quando eu ouço, lembro-me daquela altura.
Muito obrigada, Cacilda.
Obrigada.
Foi um gosto tê-la aqui nos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Regressamos na próxima quinta-feira com um novo convidado neste novo programa também da Rádio Universitária do Minho, a Associação Académica da Universidade do Minho, 40 anos de histórias, que surge precisamente a propósito destes 40 anos que se assinalam neste ano de 2017. Até para a semana. Boa noite.
So slashed and torn. ourselves under pressure. Under pressure. Pressure.
A AUM, 40 anos de histórias. As personalidades que marcaram a Associação Académica da Universidade do Minho. 40 minutos de conversa com 20 personalidades convidadas. Um programa conduzido pela jornalista Elsa Moura para ouvir às quintas-feiras, depois das 20 horas, na RUM.